The following talk was recorded at Libra Planet 2022, Living Liberation, an annual conference on current issues in ethics, social justice, and technology from the Free Software Foundation. Libra Planet is a live conference, and speakers often use slides and other visual tools to assist their presentation. You can see the videos of these talks at media.libraplanet.org or on the FSF PeerTube channel. Libra Planet speakers do not represent the mission of the Free Software Foundation. We host speakers talking about their uses of free software in different kinds of political and commercial work. The FSF supports their freedom, but does not take a position on any political issues other than those necessary to uphold the principles of free software. Like all the FSF's work on behalf of the freedom of all computer users, Libra Planet is made possible by thousands of individuals. To keep our work going, please consider becoming an associate member via my.fsf.org/join or making a donation at my.fsf.org/donate. You can stay informed by subscribing to our newsletter, The Free Software Supporter, at fsf.org/fss. For more information on Libra Planet, you can visit libraplanet.org/conference.
Hello. This talk is titled The Importance of Student Participation in the Struggle for User Freedom in Society, and will be presented by Caio Duarte Costa. Caio is a hacker activist, student, and student representative. Caio's roles include, among others, substitute member of the Permanent State Forum on Education and member of the Public Committee of the National Association of Data Privacy Professionals. Welcome, Caio.
A importância da participação dos estudantes na luta pela liberdade de usuário na sociedade. A pandemia de Covid-19 afetou os sistemas educacionais do mundo todo, pegando as escolas e universidades despreparadas com o que estaria por vir. Com o fechamento de escolas devido às diretrizes de distanciamento social, a educação iniciou sua própria corrida contra o relógio, levando direções escolares e professores à preocupação com o futuro do ensino. Tal preocupação chamou a atenção das grandes corporações de software proprietário, que usufruíram do momento de instabilidade para pressionar escolas e governos a assinarem contratos e a adotarem softwares que violam a liberdade, privacidade e a segurança do estudante. Tal mudança deixou os estudantes sem opções e com o pensamento de ou usa ou não estuda. A situação somente evidenciou que a educação e o ensino dos estudantes está cada vez mais comprometido graças ao uso de software proprietário, que promove a injustiça com os estudantes, os fazendo-os renunciar à sua liberdade, privacidade e negando-os o acesso ao conhecimento. Este abuso com os estudantes é inaceitável e deve ser considerado uma ameaça à educação e à sociedade. Devemos fazer os estudantes se levantar de suas mesas e lutar pelo seu futuro contra os retrocessos sociais do software proprietário. Esta palestra irá apresentar os perigos e desafios do software livre na educação. Além disso, a principal intenção é fazer com que mais estudantes se levantem e lutem por sua liberdade dentro das salas de aula. Software proprietário na sala de aula. Que coisa é essa? Uma explicação de um estudante para outros estudantes. Para iniciarmos a nossa palestra, mentalize a seguinte questão. Você é um estudante e acaba de chegar na sala de aula. Sua professora disse na aula anterior que iria dar uma aula sobre o que é o cigarro e, para isso, convida o dono de uma fábrica de cigarros gigantesca para dar a aula. Por que a professora o chamou? Pois ele não conhecia bem o que era o cigarro e não fazia ideia que isto tiraria a sua liberdade ou, muito menos, que lhe deixaria dependente dele. Ela comentou isso com outro professor e perto deles estava o dono da tal fábrica que se dispôs a dar a aula para a professora. A professora disse que não poderia pagar por esta aula e o dono da fábrica disse que não precisava e explicaria sobre o cigarro e inclusive levaria cigarros de graça para todos. Dito e feito, agora Ele está explicando para seus colegas de classe por que o cigarro dele é bom e diz para você fumar todos os dias. Inclusive, ele entregou um cigarro para todos da sala. Você sabe que o cigarro faz mal? Disse a ele que não fumaria e que isso lhe colocaria num vício. O dono da fábrica de cigarro disse que isso era mentira e lhe forçou a fumar na frente de todos. O que você faria? Esta pode parecer uma situação impossível de acontecer nas escolas, mas aconteceu. Não com cigarros, e sim com softwares proprietários de empresas que diziam fornecê-los gratuitamente para ajudar os professores e estudantes. Além disso, disseram que seus softwares são bons e recomendaram o uso. Tudo uma grande mentira. O software proprietário é um programa o qual quem o desenvolveu abdica da liberdade de sua obra em troca de salário e compromisso de sigilo. O distribuidor, fantasiado de fabricante, torna-se proprietário de tudo, desde o código-fonte, tido como segredo de negócio, até as cópias executáveis, licenciadas ao usuário sob custódia e regime rigoroso. O código-fonte é livre sob licença que preserva esta as quatro liberdades essenciais. Essas liberdades são a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, ou seja, você pode rodar ele em qualquer computador, do seu avô, da sua mãe, do seu vizinho e até no da escola, para qualquer tipo de trabalho e propósito, por exemplo, para uma atividade da escola. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade. Já imaginou ir à escola pública e ter que pagar uma licença para estudar adição e subtração? Por isso é necessária a liberdade de estudar e usar o conhecimento como você quiser. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa beneficiar o próximo. Você pode distribuir várias cópias do jogo que você fez, seu amigo também pode, e seu cachorro também. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para essa liberdade. Você e seu amigo jogam o mesmo jogo livre. E você teve uma ideia para um nível especial. Você pode criar um novo nível e distribuir a nova versão do jogo para todos os seus amigos. Incrível! Viu que incrível essas liberdades? O software proprietário não tem nenhuma delas e ainda lhe tira toda a sua segurança e privacidade. Afinal, qual o sentido de usar algo que não é seguro, privativo, não respeita a sua liberdade, não lhe deixa estudar o código-fonte, não é colaborativo e tem diversas falhas? Nenhum. Joga essa coisa fora e troca por software livre. E o que é o software livre? Bom, lembra-se das liberdades que citei acima? Então, um software é livre quando tem essas quatro liberdades. O termo software livre se refere a executar liberdade que o usuário tem de executar. Distribuir, modificar e repassar as alterações sem, para isso, ter que pedir permissão ao autor do programa. E o software livre não tem nada daquele vício e falso gratuito do software proprietário. O software livre se importa com a liberdade dos usuários e pode ser distribuído de maneira paga ou livre de custos. Vai falar que agora você não acha o software livre algo legal? Diga não ao software proprietário e sim ao software livre. Ok, mas o que a liberdade de software tem a ver com a educação? O conceito de liberdade empregado pelo software livre está diretamente ligado aos ideais de educação, enquanto promotora da cidadania em todas as esferas da sociedade. Principalmente no que concerne à educação pública. O software livre pode poupar dinheiro às escolas, além de trabalhar em sincronia com a missão social das escolas, promovendo o estudo e conhecimento, além da aprendizagem e software de qualidade. Leve a discussão do software livre para dentro de sua escola. Promova a liberdade. Fale com seus amigos e colegas. Se você defende o conhecimento e a sociedade livre, lute por software livre. Vamos à luta. O boicote às instituições que negam o software livre. Na América do Sul, a porcentagem de instituições que usam softwares proprietários da GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, é de se assustar. De acordo com o Observatório Educação Vigiada, das 448 instituições pesquisadas, 79% utilizam serviços dessas empresas como solução de gerenciamento de e-mails, institucionalmente ou em alguma unidade, faculdades ou institutos, com ampla vantagem para a Google, presente em 63% das instituições, já a Microsoft aparece em 16% das instituições. Uma destas instituições é a Universidade de São Paulo, USP, uma das maiores instituições de ensino superior da América Latina, sendo a mais importante universidade pública do Brasil. A universidade firmou um acordo com a Google para prover serviços gratuitamente para os estudantes. De acordo com o site da USP, a parceria proporcionará economia de aproximadamente 6 milhões por ano, que seriam gastos pela USP para manter o serviço de gerenciamento das mensagens. Nas primeiras cláusulas do contrato da Google Apps for Education com a USP, também disponível no site, vemos que a universidade entrega e consente em fornecer as informações à Big Tech, incluindo seu tratamento, armazenamento e transferência para qualquer lugar do mundo. Isso não é só assustador como preocupante, pois demonstra que a universidade preferiu poupar 6 milhões de reais por ano do que garantir a liberdade dos usuários. Isto apresenta a falta de responsabilidade social da universidade, uma vez que a mesma se importa mais com o valor poupado do que com a segurança, privacidade e aprendizado que será negado aos alunos. Tal descaso não acontece em todas as universidades brasileiras, como é o caso da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, que apesar de ter um orçamento menor que o da USP, incentiva o uso de software livre, desenvolvendo, usando e hospedando seus próprios sistemas e promovendo o conhecimento sobre o tema, como em 2017, aonde a universidade promoveu uma conferência com Richard Stallman no campus central da UFMG. Existem várias universidades como a USP que têm condições de hospedar seus próprios sistemas, divulgar o software livre, se comprometer com o seu papel social de educar para o cultivo de uma sociedade livre, mas não fazem isso e utilizam desculpas esfarrapadas como justificativas. Portanto, um boicote é necessário. Quando falamos de boicote, dizemos que devemos tomar medidas bruscas para recusar tamanha opressão e injustiça, principalmente quando o diálogo não é mais possível. Diversos estudantes poderão se deparar com tal situação em sua instituição e terão que tomar ações mais eficazes para garantir a sua liberdade. Muitas vezes, a cobrança do mercado sobre o conhecimento de X software é usado como desculpa para forçar os estudantes a violar sua própria moralidade. A função da instituição de ensino não é ensinar o aluno para que consiga um emprego. Sua função é ensinar o aluno a pensar, a obter lições e as aplicar, a promover mudanças e a liderar sua própria realidade. Para dar um exemplo, uma das funções de uma universidade é fazer investigação a fim de contribuir para a solução de problemas relevantes para a sociedade. As universidades, particularmente as que são financiadas com fundos públicos, devem utilizar software livre para fazer esta investigação. Afinal de contas, se o dinheiro é público, o código, o conhecimento e a investigação são públicos. Porém, a tarefa final de convencer as universidades a usarem software livre em suas pesquisas ou investigações cabe aos próprios alunos, que devem fazer a sua voz ser ouvida. Investigue se as instituições que você já faz parte ou fará usam o software livre em seus cursos ou aulas. Se a resposta for não, escreva para o diretor ou reitor da instituição e diga: sinto muito, mas não posso cursar uma universidade que somente ensina a usar um produto que não use e nem promova o software livre. Com isso, você terá dado um voto a favor do uso do software livre nessa universidade. Você deseja fazer pesquisa? Deseja ter uma educação que priorize a liberdade? E a instituição disse não? Vá para uma que usa e promove software livre. Quando as instituições descobrirem que os melhores alunos estão indo para as concorrentes, e sabemos que as instituições competem, elas começarão a fazer mudanças. Exemplos da luta estudantil, resistindo ao software proprietário. Histórias de exemplos servem para nos inspirar em nossa luta. Todos nós temos problemas e realidades completamente diferentes. E muitas vezes nos deparamos com desafios que podem servir de exemplos para outras pessoas durante suas batalhas por liberdade de usuário. Portanto, peguei dois exemplos importantes e frequentes que mostram como a dedicação e o foco podem nos levar ao nosso destino. Exemplo 1. O caso de Nicholas. Nicholas Johnson, estudante da CUE, Southern Illinois University Edwardsville, enfrentou um grande desafio ao rejeitar o Visual Studio em seu semestre de introdução à inteligência artificial. Em seu blog, Nicholas relata que travou sua luta após receber uma tarefa e deparar-se que era exigido o uso do Visual Studio para a conclusão da tarefa. Ao ver esta situação, planejou resolver a tarefa usando uma IDE diferente e usar o compilador GNU-C++. Sendo assim, informou seu professor sobre a possibilidade de fazer tal mudança. Porém, recebeu um não do professor. Mesmo ao esclarecer suas crenças, o professor esclareceu que não acreditava que fosse malware e que não poderia permitir que toda a classe enviasse o trabalho de maneira diferente. Nicholas passou mais de 4 horas tentando usar o CMake para finalizar a atividade. Mesmo assim, recebeu um zero por não apresentar o trabalho da forma que o professor esperava. Após muito diálogo, o professor e o avaliador da atividade decidiram reconsiderar e reavaliar, inclusive aceitando que ele enviasse as atividades de uma forma mais livre. Conversas e diálogos foram feitos diversas vezes, ao decorrer dos problemas e situações que violavam a sua ética. Porém, mesmo assim, Nicholas não se sentiu desanimado em sua luta e prosseguiu persistindo contra o uso de softwares proprietários, inclusive não usando os computadores da própria universidade. Nota-se que ele causou um impacto em seus professores e avaliadores, fazendo-os repensar sobre a ética de seu curso e como isso pode ser preocupante para alguns estudantes. Nicholas mostrou uma virtude extremamente importante na caminhada pela liberdade de usuário: a persistência. Durante o caminho, você poderá se deparar com problemas e situações que enfrentará sozinho e tentarão fazer você negar a sua liberdade a todo custo. Somos sempre capazes de conquistarmos aquilo que almejamos, desde que acreditemos em nós mesmos e seguirmos resistentes no que acreditamos. Este é um grande passo para se viver a liberação. Exemplo 2. O exemplo da União Nacional dos Estudantes do Brasil, UNE. A União Nacional dos Estudantes, UNE, é a entidade de representação dos estudantes de ensino superior do Brasil. Existente há mais de 80 anos, a entidade é condecorada por travar diversas lutas sociais e democráticas, conquistando o direito à meia entrada em cinemas, teatros e shows para os estudantes, o direito ao voto a partir dos 16 anos e às eleições diretas no Brasil. Em 2005, a UNE realizou seu 49º Congresso, que definiu diversas ações e atividades que marcaram a história da entidade, entre elas a bandeira da inclusão social e software livre. Neste congresso, participaram estudantes de todo o Brasil, dos mais variados cursos, estudos, filosofias e culturas. Entre eles, haviam estudantes em computação, que se sentiram insatisfeitos com a falta de apoio da entidade às lutas dos hackers universitários. Portanto, diversos estudantes reuniram a sua indignação e se organizaram coletivamente para intervir duramente no Congresso da UNE. mostrando a importância do software livre para todos os cursos e instituições de ensino. A intervenção persistente fez com que a ONU incluísse o software livre e a inclusão digital como uma de suas principais bandeiras no Congresso de 2005, levando diversos estudantes a lutar por mais liberdade de usuário nas universidades. Em 2007, a ONU cria a campanha Direito de Escolher para defender que estudantes tenham o direito de escolher o tipo de software usado na graduação. A ideia chegou a diversas instituições de ensino, fazendo aumentar o número de pesquisas e softwares educacionais. O que podemos aprender com este exemplo? Coletividade é a palavra que define este exemplo. A insatisfação dos estudantes gerou uma mudança na entidade que os representa e, consecutivamente, em seus colegas de sala. Saiba que no movimento Software Livre você não estará sozinho. Temos ativistas e hackers de todos os lugares do mundo, com diversas realidades diferentes, comprometidos em lutar por mais software livre e dispostos a travar batalhas pela liberdade dos usuários. Estes dois exemplos tiveram como principal intuito nos guiar por alguns problemas comuns durante a nossa luta enquanto ativistas do software livre. Abaixo, veremos algumas delas e você pode se sentir livre para pensar em alternativas para elas. Encerramento. O que fazer se... meu professor, amigos e parentes não me apoiarem na minha luta? Não desanime. Muitas vezes as pessoas vão reprovar aquilo que não conhecem bem. E é neste momento que você deve pensar em meios de construir o pensamento ético neles. A persistência leva à mudança. Se pensamento leva à mudança de pensamento, quando desenvolvida com sabedoria. Converse com eles sobre o motivo de reprovarem o software livre e tente mostrar na prática como o software proprietário pode afetar a vida deles. Consulte www.gnu.org/proprietary. Meu professor, amigos e parentes não me apoiarem na minha luta? Siga a sua escada rumo à liberdade. Lembre-se que a sua libertação é individual e que poderá necessitar de um bom tempo para estar completamente livre. Conhecimento é poder, portanto, estude e veja como alguns softwares do seu uso diário lhe prejudicam. Eu fui forçado a aderir software proprietário na escola? Dialogue. Converse com seus professores e colegas sobre este problema. Deixe bem claro que isto se trata de algo muito sério e que seu direito à liberdade de escolha deve ser respeitado enquanto estudante. Apresente alternativas. Mostre para seus professores e aos funcionários da escola alternativas ao software proprietário e mostre as vantagens do software livre. Contate a FSF ou GNU. Peça ajuda se ver que eles insistem em forçá-lo a aderir ao software proprietário. Esclareça bem a situação e pesquise acerca de alguma lei ou regra que permita tamanha injustiça. www.fsf.org/about/contact. Encerramento. Como crescer o software livre na área da educação? Como estudante, divulgue o software livre para seus colegas e professores. A melhor forma de crescer o software livre é conversando com as pessoas sobre ele. Realize uma assembleia estudantil. Uma assembleia estudantil para debater o uso do software livre em sua instituição de ensino pode chamar a atenção de vários alunos e promove a criação de mais espaços saudáveis de diálogo. Crie um grupo local de estudantes Libre Planet. Caso tenha um grupo de colegas interessados em organizar uma comunidade de software livre em sua instituição de ensino, vocês podem fundar um grupo local de estudantes e promover ações e campanhas para divulgar a filosofia. Confira o site do Libre Planet, libreplanet.org, para mais informações. Planeje atividades e aulas com software livre juntamente com seus professores. Diversos softwares livres podem ser utilizados nas salas de aula. Mostre para seus professores alguns deles e peça a eles que os usem na sala de aula. Durante a aula, peço ao professor alguns minutos para esclarecer a importância de utilizá-lo, ao invés de alguns que roubem a liberdade de seus colegas. Use a sua criatividade. Você é livre para usar a sua imaginação para trabalhar o software livre em sua escola. Lembre-se que você não é limitado à sua instituição de ensino e outras atividades fora da sala de aula são encorajadas. Como professor, use software livre nas suas aulas. O Free Software Directory contém uma categoria sobre aplicativos educacionais úteis para o uso em sala de aula. Caso vá exibir algum slide ou mostre algo para seus alunos, esclareça por que está usando um software livre, como o LibreOffice, ao invés de um software proprietário, Office 365. Apresente atividades, projetos e planejamentos de aula a outros docentes e à direção da instituição. Motive seus colegas de trabalho a ensinar e usar o software livre em suas aulas. Sugestione sobre possíveis aulas que possam relacionar o software livre com a matéria a ser ensinada. Converse com o departamento de educação. Apresente suas ideias e planejamentos ao departamento de educação de sua região, para que tal ideia possa ser repassada aos demais docentes de outras escolas. Conscientize pais e responsáveis sobre os perigos pedagógicos do software proprietário. Os pais e responsáveis de alunos procuram o melhor para o aprendizado de seus filhos. Explique como isso piora o ensino e pode afetar o estudante negativamente. Como diretor da instituição de ensino, peça para que professores não utilizem e não permitam o uso de software proprietário na sala de aula. É importante que o diretor conscientize os professores a não incentivar o uso do software proprietário, bem também como solicitar seu uso em qualquer atividade. Em alguns casos, é interessante que o diretor da instituição proíba seu uso. Incentive a educação profissional dos professores sobre o software livre. O diretor pode convocar um especialista para ministrar uma palestra para professores sobre a liberdade de software. É importante investir em mais conhecimento para quem educa. Como ativista, participe do time de educação do GNU. Contate o time em education@gnu.org e questione acerca de atividades e tarefas que você pode ajudar. Participe ou crie um grupo local do LibrePlanet. Caso conheça outros ativistas interessados em educação, crie um grupo de conscientização do software livre em sua cidade. Promova atividades e projetos locais para motivar a população a usar mais software livre. Vá em escolas e converse com pais, professores, estudantes e funcionários. Vá diretamente à fonte e incentive o uso de software livre. Caso a escola tenha dificuldades em implantar algum software, se ofereça para colaborar com isso. Obrigado por vir e participar dessa palestra. A educação e os estudantes agradecem. Vamos todos à luta e espero que possamos juntos lutar por mais liberdade de usuário nas escolas públicas e privadas.
Kaio's translation of the entire text of his slides is on the side. And he can answer any questions in Portuguese and also answer in an email in a short time.
Caso alguém tenha alguma questão da língua portuguesa, eu não consigo falar muito bem a língua de vocês, mas caso alguém tenha alguma questão, queira translate in Google Translator and send it in chat. And any question in Brazilian Portuguese, eu vou responder elas no Brazilian Português, na língua portuguesa, e vocês vão poder dar uma interagida. Caso vocês tenham alguma questão na língua portuguesa, eu teria o maior prazer em responder vocês. Deixa eu ver o chat. Vamos lá. Bom, more on the topic, I believe showing barra leading by example might end be good to spread awareness. How did you get the notes out with Emacs more org mode more pandoc, for example? Mais sobre o tema, creio que mostrar para orientar, por exemplo, também pode ser uma boa forma de espalhar a consciência. Como é que conseguiu tirar essas notas com Emacs mais org mode mais pandoc, por exemplo? Ok. Orientar especificadamente é um meio de instruir o estudante aí a liberdade de usuário. Por quê? Porque quando você instrui, quando você motiva o estudante, né, a ir atrás de algo por instrução de outra pessoa, é mais fácil dele ir atrás da liberdade de usuário. Instruction is a very good thing, and it certainly motivates the user to go after other freedom. How did you become interested in data privacy? Como se interessou pela privacidade dos dados? Good question. Eu me interessei pela privacidade dos dados quando eu entrei no ensino fundamental. Esse tipo de questão de privacidade de dados, né, data privacy, não existia no ensino médio. E aí eu comecei a me perguntar como que exatamente eles podiam pegar os dados de todos os alunos e simplesmente colocar no Google Education, como que isso acontecia. E aí eu comecei a pegar a legislação e estudar e entender como funciona.
Thank you for your presentation, Caio. I'm afraid we're out of time. Take care and good luck. And thanks for responding in English in the chat.
Okay, thank you very much for the opportunity.
So long.